O Instagram é uma das maiores plataformas de mídias sociais do mundo. Os jovens são os que mais utilizam. 64% de pessoas entre 18 e 29 anos possuem um perfil na rede. São mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Mas apesar da popularidade, o Instagram foi eleita a rede social mais tóxica para a saúde mental de seus usuários. É o que diz o estudo realizado em 2017 pela Entidade de Saúde Pública do Reino Unido. Entre os principais problemas relatados no estudo estão ansiedade, depressão, solidão, baixa qualidade de sono, autoestima e dificuldade de relacionamento fora das redes. A professora Henriette Tonetti Penha Morato, do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, do Instituto de Psicologia da USP, informa que o uso intenso das redes sociais suga os usuários e leva a uma elaboração ficcional da realidade. Nas redes, as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real.
Eu não sei se a rede social distorce a realidade ou quem publica nas redes sociais destrói a própria realidade. Porque a questão não é a rede, mas é quem publica e o que ela escolhe para publicar. Facebook, Twitter e Instagram, eu acho que cada um tenta dizer as coisas da maneira como vê e às vezes provoca para ver como aquilo que publicou, como é que vão reagir. Então, na realidade, é uma distorção ou criada para modificar a própria realidade com a qual eu não estou satisfeito, ou criada para provocar alguma coisa.
O psiquiatra Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, informa que, quanto mais se busca a perfeição nas redes sociais e se negligencia a vida real, mais infeliz o usuário pode se sentir.
85% de todas as fotografias que são postadas, elas são editadas, né? Isso faz então com que, no fundo, as pessoas acabem gastando um tempo demasiado para criar essa visão, esse efeito aí de perfeição, de adequação. Isso, inclusive, fez com que surgisse no Reino Unido, no ano passado, uma síndrome que eles chamaram Snapchat Síndrome, síndrome do Snapchat, né? Normalmente, quando um jovem, né, um adulto jovem, vai a um cirurgião plástico, em outros momentos ele levava fotografia de uma celebridade ou de alguém, né, que gostaria de se parecer. E 51% desses cirurgiões pesquisados relataram que as pessoas hoje não levam fotos de terceiros, e sim fotos delas mesmas tratadas dentro do Snapchat. Obviamente que isso então é um problema, né, que acaba sendo criado porque desenvolve uma autoestima, vamos chamar assim, que é uma autoestima virtual e não uma autoestima pessoal. E quanto mais o indivíduo busca se equiparar a essa vida paralela, mais infeliz então ele vai se sentir aqui na vida real.
O doutor Cristiano Nabuco compartilha que as redes sociais utilizam mecanismos de recompensa para estimular a produção de dopamina no cérebro. Ao postar uma foto e receber muitas curtidas e comentários, o cérebro ativa o neurotransmissor, e isso leva o usuário a uma eterna busca pela sensação de alegria e prazer, causando vício.
Na medida que você consegue entrar, você se aproxima das pessoas distantes, né? Mas você se distancia das pessoas próximas, porque o tempo que você tem que ficar navegando para administrar todo o processo seu, de postagens, de imagem, e ficar correndo lá as histórias dos outros, é como se isso, no fundo, elas também trabalhassem muito com aqueles circuitos que a gente vai chamar que são circuitos dopaminérgicos. A dopamina é um neurotransmissor que é liberado quando você tem uma sensação de recompensa, né? Então, você entra, posta alguma coisa e aí você viu que teve vários likes, então aquilo mexe com você, você tem uma descarga de dopamina e aí você vai continuando fazer isso o tempo todo. O que está por trás dessas redes sociais, dessas plataformas digitais, eu prefiro tratar dessa forma, são uma série de recursos que são implícitos, que a gente chama de recursos que são extraídos da ciência da persuasão. Tem uma série de mecanismos e truques que vão te fazer navegar por mais tempo, ficar conectado, ou seja, você faz o que você não desejaria inicialmente, você gasta um tempo adicional que você não tinha pensado. É exatamente esse mecanismo que, no fundo, ele se torna mais poderoso, inclusive nos jovens que ainda não estão com o cérebro totalmente maturado.
Conforme a professora Henriette, para manter uma boa saúde mental, é importante não se restringir ao mundo online e observar as possibilidades que existem na vida real.
Há outras possibilidades para se explorar que a gente está se restringindo muito ao virtual, ao ficcional, às redes, às séries, entendeu? Maratonar, etc. Quer dizer, a gente está se tornando quase que eu diria um robô de nós mesmos. Nós estamos perdendo a possibilidade de descobrir o mundo à nossa volta, com olhares mais contemplativos e não tão pretensiosos de se dar a ver, de desempenho, de produtividade, de ser chamado, visto.
As redes sociais precisam ser utilizadas com cautela. É essencial ponderar o que deseja compartilhar, principalmente quando se trata de assuntos pessoais, compartilha o psiquiatra.
Antes de postar, né, qualquer coisa que seja, aguarde 1 hora. Pense bem antes que você vai fazer. Se você conseguir dar esse delay, né, esse retardo na postagem, com certeza você vai, acho que eu posso te assegurar, pelo menos metade das coisas que a gente postaria, você não postaria mais. Então, eu acho que essa é a ideia. Vamos utilizar com sabedoria e com sensatez e tornar a rede social um elemento de ajuda e não um problema onde eu me sinta escravizado.
Conversei sobre a toxicidade das redes sociais com Henriette Tonetti Penha Morato, do Instituto de Psicologia da USP, e Cristiano Nabuco, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Eu sou Cainan de Oliveira, para a Rádio USP.